Estão eles. Isto hoje vai ter, isto hoje vai estar nivelado por cima, não é?
Claro. Mais que não seja, podemos aqui cometer uma
inconfidência.
Uma inconfidência. Ele pediu para não dizer nada, mas vamos confessar que depois do 11 do Roger Schmidt, ele disse nunca mais quero falar de futebol na vida.
E migrou.
Poxa, a andar. E a verdade é que hoje estamos aqui nós os dois.
É verdade. O Bruno deixou-nos aqui ao abandono.
Mas pronto, olha.
Eu quero acreditar que na quinta-feira, como vai o Benfica jogar novamente, pode ser que volte tudo ao normal.
Todas as pessoas precisam do seu tempo.
Exatamente.
Neste momento precisa do tempo dele. Mas pronto, não. Na verdade ele está ausente por motivos profissionais. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é um bom papel em honrar o nosso colega.
Que diria.
Já que ele não nos honrou.
Respirou-se
e não está cá connosco.
Não, acho que nós vamos conseguir fazer aqui qualquer coisa.
É verdade. Num dia em que tu odeias fazer isto quando não estão todos os clubes de resultados na mão, não é?
Principalmente alguns especiais.
Exatamente.
Queres começar? O líder, para mim o Sporting ainda é o líder.
Neste momento é o Benfica, mas queres começar por aí por dizer. Olha, o que é que achas que vai acontecer mais logo?
Posso, mas deixa-me fazer uma coisa.
Quando as pessoas ouvirem esta merda, já aconteceu.
Certamente, sim. Mas tudo bem, mas até fiz uma coisa: a gente vai falar e depois a malta vai poder gozar connosco a dizer, ih, não acertaram uma.
Yeah, claro.
Que a malta gosta dessa merda.
Há uma obrigação do caraças em um gajo de ser vidente.
É? Vidente.
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 Olha, o que é que queres dizer?
Deixa-me aqui fazer uma alusão ao último episódio.
Sim.
Nós recebemos uma mensagem de um ouvinte. Ouvinte e espectador, porque pelo que eu percebi, vê-nos de todas as plataformas. E então, é o Edgar Ferreira que nos vê. Não me lembro agora qual é o país, mas é fora de Portugal. Ok, não sei se. Ah, não, é de França, de Paris.
Ok.
E então ele pegou numa parte que tu, no final do programa, tu és esperto, tu fazes estas coisas, és rato, não é? Em que tu fizeste a referência a uma questão qualquer, quem é que tinha tido um ataque cardíaco ou algo assim do género, não foi?
Não me lembro, meu, do último programa.
Fizeste.
Falei do Waller.
Exatamente.
Waller,
pronto,
sim,
exatamente.
Sim, sim.
Falaste do Waller, foi isso,
sim,
mesmo. Pronto. E então a mensagem aqui do Edgar, que fica aqui já um abraço desde aqui da malta. Então o Edgar mandou-nos uma mensagem que dizia: uma mensagem de agradecimento ao Gui por partilhar a sua história final. Ouço-vos a partir de Paris e sexta-feira tive um infarto de miocárdio. Portanto, isto foi na terça. Segundo a minha esposa, entre massagem cardíaca e desfibrilhador foram cerca de 45 minutos em que estive do outro lado. Eu não me lembro de nada dessa parte, mas este episódio faz-nos mudar brutalmente a forma como encaramos a vida. Se a vida são 2 dias, eu já gastei um. Agora não o posso desperdiçar. Hoje vivo-vos já sentado aqui numa cadeirinha, ainda no hospital, e queria apenas agradecer-vos por este programa que fala de futebol de forma simples, tradicional, sem cartilhas, dizendo o que tem de ser dito sempre. Obrigado a vocês e bem-ajam. E pede-nos para trazermos mais convidados. Pronto, mas já lá vamos. Pá, nem que seja por isso, já vale a pena. Hoje, especialmente, em que eu tive de fazer uma ginástica enorme para estar aqui, e tu, pronto, todos nós temos os nossos afazeres profissionais, eu vou para fora do país amanhã. E, portanto, isto acaba por dizer-nos que até vale a pena fazermos aqui qualquer coisa, não é?
Chegaste a mandar essa mensagem para o grupo?
Não, fiz de propósito.
Pois, é do caraças, já me deixaste aqui.
Mas sabes porquê que eu não fiz? Porque tu és rato e tu preparas logo o esquema, já vens com a coisa estudada, o que queres dizer e não sei o quê.
Já houve uma situação que me disseram também de um gajo que não está a passar uma de toda uma boa fase e cujos momentos de alegria é ver o clube dele, que é o Benfica. Acontece. Mas que ainda mais feliz quando pode ouvir alguém que pensa como ele, ou neste caso várias opiniões que ele gosta de seguir, que são as nossas, portanto.
É fixe, mas o que é agir nisto? E nós apercebemos com malta que às vezes escreve comentários.
Qual é que era o nome?
Edgar Ferreira.
Edgar, um abraço para o Edgar.
Há pessoal que não consegue distinguir as coisas e vem sempre com aquele tom tipo de ataque e não sei quanto e tal. Pronto, que não é nada nosso registro aqui. E que há gente que ainda não percebeu que nós vamos dar a nossa opinião, epá, por muito que algumas pessoas achem ridículo.
É, sim.
E muitas vezes estamos aqui a falar e não temos. Tu tens o computador à frente, mas nem vais ver a maior parte das vezes, só quando é para ajudar à conversa.
É para mandar coisas para ali.
Porque nós, de facto, se fosse para ser na RTP ou na Sport TV, que são pessoas que são pagas para estar ali, esses têm alguma responsabilidade em ser fidedignos na informação, não é?
Yeah.
Portanto, nós aqui realmente é um grupo de amigos que fala e é agradável que alguém se identifique e que não concorda certamente com tudo o que nós dizemos, até porque nós temos opiniões diferentes.
100%, exceto a parte dos amigos.
Sim, mas é como se fôssemos. É como se fôssemos, basicamente.
Passamos assim.
Em relação só para terminar, o Edgar diz que gostava que nós tivéssemos mais convidados. A verdade é que nós muitas vezes não temos também porque não é bem aquilo que nós queremos. Não quer dizer que não haja convidados, claro, que pudessem estar aqui. Nós tentamos, acho que confirmar isso, não é? Nós tentamos ter pessoas que nós achemos que nos acrescentam e que trazem alguma coisa diferente àquilo que os outros programas todos do
sim,
género trazem.
E acima de tudo também é bom, por exemplo, nós, é verdade, passou-me pela cabeça quando percebemos que o Bruno não ia conseguir estar, nem sequer online, se fazia sentido ou não fazia sentido fazer isso. Mas depois começamos a pensar e realmente faz todo sentido fazermos, sejamos dois, ou qualquer dia um se for necessário, porque o que interessa pois, é a malta continuar
ainda
a
não seguir aconteceu.
E ouvir. Yeah. Entretanto, o que é que achas que vai acontecer mais logo?
O que é que eu acho que vai acontecer mais logo?
Ou se
não. Aqui não tenho opinião formada, não é? Aqui,
eu acho.
Aqui é mesmo uma ideia pré-concebida. Acho que o Moreirense, obviamente, está a fazer um fantástico campeonato. Já esteve um bocadinho, se calhar, mais forte do que está neste momento. Ainda assim, em casa, é uma equipa muito difícil de bater. No entanto, acho que o Sporting vai ultrapassar este obstáculo e vai ganhar. Até porque eu acredito piamente que o campeonato vai ficar resolvido nos jogos entre os grandes.
Eu acho que o Moreirense hoje saca pontos ao Sporting.
Tu não estás a basear em nada, isso é a tua paixão que diz não, que...
É o que eu acho.
É o que tu achas.
Exato. Baseado em quê? No que eu acho.
Exato.
Que é forte. Porque às vezes nós temos de ter opiniões que são nossas, baseadas em nós. Não é? Porquê? Pá, porque é o quê? É? E depois um gajo.
Mas eu tenho
inventar
uma opinião
dizer,
pessoal baseada em mim. É o que eu estou a dizer. É aquilo que eu acho.
Eu vi uma fotografia de um site que era a última vez que o Sporting tinha ganho em Moreira de Cornos. Estava lá o Slimani. Já foi à boé, meu.
O Slimani esteve no Sporting agora há pouco tempo.
Pois foi. Imagina, já foi à boé. Pensa assim. Ainda estava lá o Slimani. Pá, já foi à boé. Te acredito.
Pois não queres que critiquem as informações pouco fidedignas que há aqui.
É mesmo propósito. Aliás, fica já. É provável que haja pessoas que nos vão acompanhando que não nos acompanhavam ao início, mas voltamos a referir que nada do que se diz aqui deve ser levado a sério, porque quando vocês assistem a este programa, vocês devem esperar tudo, inclusive nada. Portanto, é isso que pode sair daqui. Podem esperar tudo, inclusive nada. O nada faz
que
parte teoria. De tudo.
Este gajo é o maior. Percebes? Este gajo é o maior.
Vê-se mesmo que eu estou feliz, que pelo menos o fim de semana me correu bem.
Pois, mas já lá vamos, não queres dedicar
nada,
o tempo.
Nada. Deixa-me só dar aqui, ainda por cima. Ainda por cima, isto que eu acabei de pôr está errado. Mas deixa-me só dar aqui um grande abraço ao amigo meu, ao Mr. Vasco Botelho da Costa, que estava a perder 2-0 com o Belenenses. E em 45 minutos, se eu não estou em erro, virou para 4-2.
Tu viste o jogo?
Oh, vi. Vê-se mesmo que eu não testei esta merda antes, né? Foi com caraças, espera aí. Tal.
Mas tumba. Vai falando.
Tumba. Ou seja,
porque quem está a ouvir e não esteja a ver,
exato,
não sabe o que é que tu estás a falar.
Ora bem, o que...
Viste o jogo?
O que aconteceu? Vi o jogo, sim senhora. Portanto, o Belém preocupou-me um bocadinho.
E vou-te fazer a pergunta.
Vi o jogo.
O Belém não está a fazer uma grande época.
Não, nada.
Portanto, o jogo... O Belém estava a ganhar com mérito ou...
Não, estava... Imagina, o Belém vai lá duas vezes, faz golo, okay, assim numas carambolas e tal, mas bem jogado. A seguir, quando há, por exemplo, o empate, quando há a possibilidade de fazer 1-1, o Leiria falha um penalti. E isto ainda deu mais oxigênio ao Belenenses, que depois consegue fazer o segundo golo. Epá, e depois o que houve foi uma reviravolta épica de uma equipa que era claramente superior. E depois não é por ser o Vasco, eu chamo a atenção aos nossos ouvintes, é que o União de Leiria joga mesmo à bola e às vezes são penalizados até por causa disso, porque o jogar à bola nem sempre é benéfico. para uma equipa
falta-lhes
que não tem
isso, acho que falta-me atrair isso às vezes também, não,
não? Imagina, uma equipa que não tem os melhores jogadores ou o melhor orçamento da liga pode ir jogar à bola, vai ser muito feliz em muitos jogos, mas não vai ganhar um campeonato, porque não, não, mais do que ter que jogar à bola, tem que ser essa matreirice que tu falas, em certos jogos estar fechada lá atrás, de poder segurar mais, etc. É algo que não faz muito parte da identidade do Estelaria. O Vasco gosta de jogar o jogo pelo jogo, tem levado isso avante, levado ela avante, atenção, nós próprios aqui já criticámos quando, por exemplo, um Vizela chega ao Alvalade, à Luz ou ao Dragão a tentar jogar à bola e depois leva não sei quantos porque devia ter noção e tal, tal, tal. Mas a verdade é que tem que se dar mérito aos treinadores que querem chegar lá e jogar o jogo pelo jogo.
Sim.
E o Leiria faz isso, portanto, tem agora uns reforços bastante interessantes.
Mas a verdade é, eu acho que aqui a grande questão relativamente ao Leiria é que tem a ideia que se criou uma expectativa que seria uma equipa com armas para lutar pela subida de divisão. E se calhar aquilo que se ouve realmente é que está a fazer uma má época e tal, mas a realidade é que o Leiria não está nem de perto nem de longe numa zona má da tabela, e portanto em condições normais teria a fazer uma boa época. Eu não sei se os responsáveis do Leiria ou o treinador se assumiram candidatura à subida ou não, não faço ideia.
Não.
Pronto. Agora, isto, eu acho que aqui a surpresa seria se o Belenenses ganhasse em Leiria, não é?
Porque o Belenenses está... Sim, mas sabes que eu cheguei a temer isso, porque às vezes nem sempre acontece, a equipa que joga melhor...
Claro.
Não estou a conseguir ter aqui acesso à internet, queria ver a tabela. Mas nem sempre a equipa que joga melhor vai-te ganhar. Já vimos isso inúmeras vezes. E a diferença é que se o Leiria perdesse, não eram muitos pontos de diferença para o Belém.
Não.
Ou seja, o Belém ganhava 3 pontos, o Leiria perdia 3, e se tu fores a ver ali, ou não ganhava nenhum, dizendo assim, as contas ficariam muito complicadas, okay, até para o lado do Leiria.
Okay, okay.
Porque a segunda liga está assim, estão todos muito perto uns dos outros.
Sim.
Eu por acaso queria ter aqui acesso, mas não estou a ter, porque isto deve-me estar a ligar ao hotspot e eu estou a tentar desligar. Estou a tentar a ver aqui no meu LG como é que se pode isto.
Assim, à primeira vista, dir-te-ia, sendo que o AVS só vai jogar hoje, penso,
sim,
que às 18. Temos aqui já a surpresa do Nacional perder em Santa Maria da Feira. O Santa Clara fez o seu papel e ganhou em Penafiel 2-1, portanto continua líder. E o Marítimo também ganhou ao Porto B, portanto falta só o AVS para assim os primeiros ganharem. O Torriense continua a fazer uma boa época. Tem sido, desde que trocou a treinadora, o Tulipa está à frente da equipa há sensivelmente um mês, não estou em erro, e ganhou ao Benfica B, claro. Portanto, está a fazer uma boa época desde que entrou o treinador. O resto, epá, surpreendeu-me o Mafra perder em casa com o Tondela, não estava à espera. E pronto, e é isso. O AVS vai jogar agora às 18 com o Lanque Vilaverdense, que há um mês dir-se-ia que eram tipo favas contadas, mas que hoje não sei, porque o Lanque tem vindo a melhorar bastante. Não sei se é do cunhado da Paris Hilton.
Olha, já tenho aqui, ou seja, o Leiria, se tivesse perdido, teria, onde é que eles andam? Estão aqui, ou seja, teria 24 pontos e o Belenenses 18, ou seja, não é assim tão diferente. Passaria para 17, continuava ali, mas
seria um ponto com 21, de Leixões. Tinha os dois 21, não?
É. Ou não, seja, é não, o Belenenses tem 15.
Ah, tem 15, ok.
Passava a ter 18 pontos.
E o Leiria, 21?
24. Ainda era uma distânciazinha maior do que aquela que eu achava.
Ok.
Mas rapidamente, o Leiria com 24 pontos passava para o 14º lugar e neste momento está em 9º, ou seja...
Sim,
3 pontos ali estão a fazer toda a diferença.
E a Liga também está a ser um bocado assim, não é?
Sim, e pronto, e foi o jogo que eu achei mais... pá, adorei ver o jogo, parece que foi maluco aquilo, mas é normal, né? Quando vês tens uma pessoa que gostas e consegue ter sucesso.
Sim.
Não é contra tudo e contra todos, que isto pode soar a alguma coisa que... alguma mensagem errada, não é nada disso, mas é realmente um clube que... É o que tu estavas a dizer, criou expectativas junto dos seus adeptos. Não sei se o clube, se toda a dimensão, o facto da Final Four jogar num estádio, tu chegas ao estádio, para quem não segue e vê que o estádio está renovado, que tem ali um cuidado, que tem investimento, as lonas gigantes que fizeram ali, quer dizer, tornar um estádio.
E é um clube poder... histórico da Primeira Liga, para todos os efeitos, não é?
E depois faz o que faz, é campeão da Liga 3, a rir, tanto fácil. E as pessoas acabaram por ter ali um bocadinho de lá ver o que é que vai aqui acontecer. E depois acho que a própria cidade se empolgou e achou que isto seria, e agora vamos saltar à primeira, mas a verdade é que os orçamentos não têm nada a ver, e acho que tem que ser assim, quer dizer, vamos cimentar a primeira, a segunda, depois para o ano logo se vê se conseguimos ou não subir. Portanto, acho que a partir daí, sinceramente, há de ser o caminho. De resto, fiquei surpreendido com o Torriense, principalmente por ter vencido o Benfica B pelo resultado que foi, portanto 3-1. Mas depois ali, há clubes aqui que não dão hipótese, como é o caso do Santa Clara, mas vamos ver. Eu estou curioso para perceber como é que vai ser o AVS, porque o Nacional também ao perder, enfim, eu acho que isto até ao final pode realmente, vocês acham que são aqueles 4 e serão, mas isto aqui não, pode...
Tens o Torriense agora ao outro.
Sim.
Agora, eu acho que se o AVS ganha hoje, começam-se a distanciar.
Fica com 46 pontos. Com mais 6 pontos que o Marítimo.
Não.
Com mais 6 pontos que o Marítimo.
Mais 6 que o Marítimo.
Sim.
O AVS.
Sim.
Pois.
Ganhando hoje, fica com 46 pontos.
É, já começa. E o Torriense está a quantos do Marítimo?
Portanto, o Torriense está com 36 pontos. Portanto, 4 pontos. Está ali perto.
A continuar assim?
Já. E como isto vai sair depois das pessoas verem o jogo, só para vos dizer que meti 5 paus no gol do Nené.
É, pá, mas isso aí...
Vou lá.
Quais são as odds?
Vou-te já dizer.
É baixo, porque toda a gente sabe que o Nené marca sempre.
Vou-te já dizer, não vou, porque senão vão descobrir qual é que foi a casa de apostas que eu fui e nunca falar.
Eu até sei qual é.
Olha, entretanto, houve Liga Europa também. Houve Champions, mas não, o Porto não jogou, vai jogar esta semana. Mas houve Liga Europa. O que é que me tens a dizer do que aconteceu...
em Braga?
Em Braga, eu acho que Braga está a arder, apesar da vitória de ontem. Aquilo parece-me um clube completamente a arder.
Eu estou surpreendido com a tolerância do presidente do Braga.
Também eu. Dá a aprender alguma coisa.
E não tem nada a ver com o Arthur Jorge, atenção. A questão é que o passado diz-nos que ele antes não tinha esta capacidade de aguentar o que tem aguentado.
Mas...
como agravante.
Eu acho...
que há uma expectativa alta, lá está.
O que é que achas que vai acontecer? Não é o que tu achas.
Pois.
Já me conheces.
O que eu acho, tu não precisas de saber o que é que eu acho, não é?
Não, mas o que é que tu achas que eu acho que vai acontecer? Isto é uma redundância, mas...
O que é que eu acho que tu achas? Acho que tu achas que, mais tarde ou mais cedo, o Arthur Jorge vai ser despedido.
Já. Yeah. Não lhe dou 2 meses sequer.
A sério?
Nem 1 mês. Não dou.
Bem, mas também dizias que o Schmidt não chegava a dezembro.
Não,
aliás, quem saiba, exato. Quem te conheça melhor sabe que tu normalmente nunca acertas.
Tudo o que eu digo é ao contrário. Mas eu acho
diria que o Arthur Jorge tem fortes hipóteses de ir ali à Champions.
Acho que o Arthur Jorge, se nos próximos jogos não convence, e o Braga é engraçado,
começa a ser. O que é que tu achas que pode estar a acontecer? Achas que é pressão?
Não, eu acho que é engraçado, porque nós quando tivemos aqui o Gonçalo Quinás, falava-se muito do Braga e ele próprio disse, atenção, que ele não está a saber gerir bem aquele plantel, ou seja, é jogadores a mais para aquilo que ele... E ele enquanto jogador disse, vocês falam do Schmidt, mas atenção àquilo que o Arthur Jorge está a fazer com a equipa, porque parece-me a mim que não está a conseguir encaixar bem as peças. Isto ficou-me na cabeça, porque até achava que não era bem assim.
Mas como é que interpretas isso? Tipo, que não tem unhas para a guitarra?
Acho que é... podes chamar isso ou podes dizer que ele não consegue, são jogadores a mais com muita qualidade para aquilo que deve ser um 11 e ele não consegue, na minha opinião, encontrar uma base fixa, continuar a sofrer golos em todos os jogos. E
já tínhamos visto que aquela defesa, apesar de tudo, é o setor mais fraco. Não é?
Epá, e uma equipa que está a jogar em casa para a Liga Europa, na fase em que estamos, sofrer 4 golos em casa
muito. Não é com, quer dizer, eles fizeram grandes resultados com o Real Madrid e outras equipas fortes, não é? Nápoles, e depois levam 4 do Carabaco.
Sim, eu acho que é muito. Agora, lá está que... Não é novidade para mim, quando chegamos a uma Liga Europa e percebemos que clubes, excluindo aqui o Benfica e o Sporting, mas clubes como o Braga, Vitória, etc, etc, têm muitas dificuldades perante clubes que nós raramente ouvimos falar. Isto acontece muito. Claro que o Braga recentemente até chegou a uma final da Liga Europa, tudo mais, mas eu acho que a diferença que há dos outros clubes para os outros clubes em Portugal, que não são os três grandes, digamos assim, continua a ser estranhamente semelhante, ou seja, não há grande diferença entre eles. Não estou a dizer que o Carabaga é muito melhor que o Braga, não estou a dizer nada disso, mas chega ali e aplica o futebol que eles ficaram a olhar uns para os outros e o que é que está aqui a passar.
Eu acho que o Braga está na pior fase da época, não é?
Sim, mas eu acho que vão, podem surpreender, chegando lá podem surpreender, quer dizer, já, nós já percebemos que se eles se afiembrarem ali à força toda conseguem...
A questão é que se levaram 4, agora nada nos diz que não podem levar mais algum golo, não é? Isso aí era a morte de
completamente,
do artista. Acabava a eliminatória, não é?
Mas acho que também acaba por ser um bocado aquela de, e já falámos muito disto aqui, mas não é, eu não quero dizer a palavra bem feito, o que é que seja, mas é, acho que é um abre-olhos para toda a gente, seja treinadores, jogadores, jornalistas, comentadores, etc., terem calma, deixarem as equipas crescer quando têm que crescer. Porque
mas isso não é fácil.
Eu acho que há uma necessidade muito grande de colocar o Braga num patamar que eu volto a dizer que ainda não está. Está no patamar do Vitória, ponto. São, para mim, dois clubes, este ano, que estão à parte dos outros. De resto, quando chegam à Europa, têm que se afirmar. Até agora, não, neste momento, neste jogo, não se afirmaram. O que não quer dizer que não vá acontecer na segunda mão, porque acho que o Braga tem equipa para dar a volta a isto, sinceramente.
Pois. O Benfica, epá, eu vi o jogo também e... Olha, pensar que estás a jogar com uma equipa que está a 4 pontos do último classificado francês e veres o jogo, nem sei o que é que te dá, o que é que me faz pensar. Acho que o jogo foi penoso. O Benfica não conseguiu nunca, digamos, superiorizar-se de forma categórica. Pá, o Toulouse vê-se, via-se as dificuldades da equipa, vê-se que é uma equipa fraca, limitada, não é? E, pá, e o Benfica, pronto, teve dois penaltis, que são penaltis na realidade. Na realidade foi muito fraco, achei muito fraco mesmo, muito.
Eu achei que fiquei um bocado assustado com aquilo que foi a exibição, a qualidade de jogo do Benfica, confesso, porque achava que independentemente de tudo ia conseguir fazer muito mais, muito melhor. Ganhou, não foi mal, com dois penaltis que caíram do céu, mas em que mais uma vez o Benfica não é melhor, pode-se questionar o que quiserem, e já lá vão muitos meses em que o Corso está, por exemplo, naquela posição e não tem rendimento, em que se percebe que cada vez que joga Florentino a equipa melhora, em que se percebe que o próprio Arthur vai crescendo de jogo para jogo, portanto tem que jogar, a equipa cresce com ele e tudo mais, e depois acontecem estas coisas de um lateral que afinal volta ao Auschwitz, já não é o Bá, etc. Quer dizer, há sempre uma série de coisas a acontecer ali que me deixam um bocado assustado para aquilo que é o que é que vai na cabeça do Roger Schmidt. Mas ainda assim, o Benfica acaba por ganhar contra uma equipa, eu acho que o Benfica vai a Toulouse, com toda a sinceridade, ganhar mais fácil do que aquilo foi na Luz, uhum. Parece-me a mim.
Sim.
Acho que qualquer equipa da meia-tabela da nossa liga batia-se com este Toulouse. Uhum. Eu não meto a liga portuguesa muito longe da francesa, quer dizer, a francesa, se tirar ali os dois primeiros classificados ou três, tudo o resto...
Talvez um bocadinho mais física, eventualmente, mas o resto...
A nível de qualidade... Pá, ok, a francesa é um bocadinho melhor, tudo bem, mas não vejo assim uma diferença, uhum. Como se fosse uma liga espanhola ou italiana ou o que for. E acho que o Benfica tem um resultado na mão, graças a Deus que já não contou os golos fora, porque senão a mim pareceu-me até que com 1-1 o Roger Schmidt estava satisfeito e mais vale segurarmos este pássaro na mão. Mas aconteceu depois Di Maria e eu não vou dizer companhia limitada, mas Di Maria, que conseguiu com a sua arte fazer, marcar dois penaltis da forma como marcou, quer dizer, dois em dois, foi gol, e até criar situações constantes de perigo para o Benfica. Foi muito pouco, e o que me assusta ali mais é perceber até quando, como é que no final de tudo isto se olha para o jogo e se diz que o Benfica jogou bem, que o Benfica criou oportunidades, que só faltou um bocadinho de intensidade.
Estás a falar do treinador?
Estou. Quer dizer, acho que falta muito mais do que isso.
Foi aquilo que eu já
disse. Acho que falta muito mais do que isso.
Independentemente de todas as questões técnicas e táticas do treinador, e que devem ser avaliadas pelos resultados, e aí não há volta a dar, ele está está há um ano e meio em Portugal, foi campeão, ganhou uma supertaça e está a disputar o título.
Sim.
Fez uma grande Champions no ano passado.
Coisa, para quem não viu, o Rui Lança, que esteve aqui connosco, disse uma coisa muito acertada, que é: nós temos que ter noção que ele pensa alemão, fala inglês e depois o jornalista português vai traduzir as palavras dele. Ele, antes do jogo com o Toulouse, diz na conferência que o jogo em Guimarães tinha sido um jogo especial e que tínhamos que aceitar ter um ponto. E aparece escrito a dizer: jogo em Guimarães foi especial, vírgula, ganhámos um ponto. O que ele quis dizer, na minha opinião, é que foi especial no sentido em que a relva estava como estava, e quando ele está a pensar isso, está a dizer que foi um jogo atípico, à parte, por exemplo. E acho que muitas vezes as declarações dele são mal interpretadas para aquilo que ele quer dizer. É a única maneira que eu posso achar para diminuir na minha cabeça tantos disparates que possam estar a sair daquela cabeça. Não é possível. Ou seja, muitas vezes eu acho que a própria interpretação dos jornalistas, a própria tradução, é diferente. É diferente. Sim. Tu teres um português a dizer exatamente aquilo que acha.
Concordo contigo.
E estranha-me que, com este problema todo e com esta sabedoria toda, ele não, ainda não arrisque nada em português. Mas se calhar era pior. Porque queria dizer palavras que eu não queria.
Se calhar era pior, mas ele também...
Mas acho que tem a ver um bocadinho por aí.
Tiveste o Lewandowski a falar um espanhol perfeito e está ao mesmo tempo em Espanha que o Schmidt está em Portugal, não é?
E
mas
Schmidt,
pronto, cada um é como cada qual.
O Schmidt é assim, toda a gente lhe pode reconhecer... assim, podemos apontar tudo a um treinador, agora ao Schmidt, acho que inteligência,
certamente,
cultura, mas etc, acho que é óbvio que ele a tem.
Eu acho que, não tenho a certeza que em qualquer atividade de gestão, ou neste caso de liderança, tu tens que avaliar pelos resultados. E os resultados, ok, não são os melhores do mundo, mas são muito bons. Foi campeão ano passado, fez uma grande Champions, este ano já ganhou a Supertaça. E está a disputar o título a todos os efeitos. Agora, eu acho que ele perde imenso, pode haver essa questão que estás a dizer, me admito que sim, mas ele perde imenso na comunicação. E fundamentalmente pelo facto de não confrontar as coisas e não assumir determinadas coisas e assobiar para o lado. Aliás, a imagem que eu tenho dele é de mãos nos bolsos com aquela boca de assobio, e parece-me que ele está sempre assim, porque ele ontem, por exemplo, não é ontem, nesse jogo diz, ou ontem, já não sei, constantemente ele diz: fizemos um jogo top, não sei o quê, e tu dizes: vamos, jogo top em quê? Tiveste um Di Maria que realmente resolveu, porque é um gajo com 36 anos mas que tem um pé esquerdo fabuloso e que não é só tudo, não é tudo bom, também cria muitos problemas ao Benfica, no meu ponto de vista, mas na verdade ele é capaz de estar 85 minutos em campo e só fazer a geneirada, mas 5 minutos que resolve um jogo.
Claro.
Pronto, é um predestinado, como todos sabemos. E eu acho que o problema do Schmidt muitas vezes é esse, é ver as coisas de uma forma, ou não assume as coisas da forma que toda a gente viu.
Pronto. Sim, ainda ontem.
Em relação ao Sporting,
Olha, o Sporting
passou por cima do Young Boys.
Sim, acho que teve ali um bocadinho, a dada altura, deve ter assustado um bocadinho, porque eles chegam a empatar, mas o golo é anulado. Mas o Sporting está confiante, acredita em si próprio como mais ninguém. Tem mais uma vez, batemos na mesma tecla, um avançado que leva tudo à frente, seja no sintético, no pelado, no alcatrão, na relva, onde for, no espaço, na lua. E acho que é por aí que eles estão num nível bastante superior.
Já não perdi em casa para o campeonato há uma série de tempo.
Sim, mas quando apanha este Sporting sim, em alta rotação, acho que era óbvio que não ia dar.
A diferença
das
equipas, entre as equipas era gigante.
Sim. E acho até que... Estou curioso para ver hoje o 11 do Sporting, porque não sei se o Ruben vai fazer poupanças ou não a pensar no próximo jogo, não acredito. Mas a verdade é que tem a eliminatória minimamente segura, portanto até lhe permite gerir o jogo de hoje de outra forma para depois chegar e fazer o jogo quinta-feira com uma outra perspectiva.
Pensou? Ele já disse que o foco é o campeonato, não é?
Sim. Portanto, a partir daí...
Mais rapidamente gera na quinta-feira do que hoje.
Repara, ele não mete o Edwards no campeonato, a seguir mete e o Edwards faz um jogo em que é decisivo também, agora na Liga Europa, portanto...
Mas
ele já tens
um trincão a jogar a um bom nível, como se calhar nunca viste no Sporting.
Não, nunca vi na carreira do Trincão.
Não, no Braga ele teve bem, no Braga.
Sim, teve bem, mas o Trincão é um jogador.
Agora é mais maduro também, não é?
Mais maduro e está a jogar bem a bola. Às vezes irrita um bocado o gajo não passar a bola, tentar ir sempre até à última finta, mas os artistas são assim.
É isso, ele é diferenciado por esse estilo de jogo.
Claro, claro.
Agora, o Sporting, mandei uma mensagem a um amigo meu que faz-me lembrar o Benfica na altura do rolo compressor, porque é uma equipa que está a dar 5 e que vai atrás do 6 e por aí adiante.
Yeah.
E é curioso ver esta ligação, porque o Ruben vai beber muito do que aprendeu com o...
Achas?
Com o Jorge. Acho que sim.
Ele acho que realmente
sim.
Foi
depois...
treinado pelo Jorge Jesus inúmeras vezes. Não foi? Ah, inúmeras, duas, mas...
Era um jogador fetiche do Jesus.
Exato.
E depois tinha uma coisa que é... Tem outro... Não é inteligência, mas claro, outra inteligência emocional, outra uhum. capacidade. É mais novo também, tem outra vivência que lhe permite ser muito melhor do que o Jesus noutras coisas.
Sim.
E portanto, por isso é que ele também está neste patamar já em que o Jesus, na altura, com a idade dele, não estava, não é?
Não, e as oportunidades são outras. Beber e perceber o que é que eu posso aplicar e o que é que eu não posso aplicar.
Claro, aprendeu para o bem e para o mal.
Como não faço.
Exatamente.
Yeah, yeah.
E, pá, e aquelas conferências de imprensa do Ruben são sempre aulas de comunicação, por
sim,
exemplo.
Sim, sim.
Eu
sim,
acho
sim.
que são espetaculares.
Yeah.
Para dentro e para fora. Não é?
Yeah. Olha, e nesta jornada, que é que te surpreendeu mais?
Surpreendeu-me, desde logo, o Benfica marcar 6 golos, mesmo contra o Vizela, que é uma equipa que está na posição em que está, mas que joga aberto, pronto, e pagou a fatura. Ok. Surpreendeu-me o Estoril perder mais uma vez. Ainda por cima contra um rival direto, epá, e o Estoril, isso já parece repetido da semana passada, mas o Estoril mais uma vez fez um bom jogo, teve erros defensivos, como já é comum,
uma expulsão, não
teve
foi?
Uma expulsão, o Rodrigo Gomes epá, uma expulsão um bocado infantil, mas pronto, e a situação só não é mais grave porque de facto a luta pela descida neste caso está super equilibrada e houve outras equipas que perderam pontos e portanto o Estoril manteve-se, mas entre o Estoril e a linha d'água, se não me engano, está o Rio Ave só. Portanto, é uma situação delicada.
Sim, e ainda por cima tudo acontece numa altura em que, por exemplo, o Portimonense ganhou pontos.
Sim,
contra o Vitória, que seria muito complicado, mas também pagar um bocadinho ali a fatura do cansaço do que foi o jogo com o Benfica. E a ausência do Jota, acho que quando nós nos lembramos e dizemos o que será, o que é um Porto sem Galeno, ou o que é um Benfica sem Di Maria, ou o que é um Sporting sem Jokers, também há um Vitória sem o...
Este é o André Silva, que é um excelente jogador,
que não é a mesma coisa, claro, mas sinto muito essa ausência. Surpreendeu-me a séria, o que mais me surpreendeu mesmo foi a vitória dos Chaves.
A tua do Casa Pia, não? O Chaves foi na raça, sim.
Não tanto razão. Porque o treinador saiu e, entanto, o Casapia, quando o treinador sai, os jogadores
contra o Arouca que tem vindo. Maneira. Um Arouca que tem estado fortíssimo e ganhou o Porto, não te esqueças, hein?
Sim, sim.
Mas sim, obviamente a vitória do Chaves foi talvez surpreendente.
Finalmente, não é? Finalmente. Porque o Chaves,
estava a morrer na praia já há uns
tempos. Exatamente, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que há 1-0 e depois o Boa Vista empata, ou então o Boa Vista marca primeiro, é qualquer coisa assim, sim. E na minha cabeça já estava pronto, vai mais uma derrota para o Moreira. E a verdade é que consegue dar a volta e vencer. Também vi o Famalicão Rio Ave, acho que 6 espinhas. Não,
2 golos do
Jordan Cádiz.
Cádiz,
acho que foi irrepreensível em casa, matou quando tinha que matar. Mas cuidado com as Rio Ave, atenção, o Rio Ave falha um penalti, o Adrián Silva falha um penalti, e portanto as coisas poderiam não ser assim. Não me surpreendeu nada a vitória do Porto, acho que o Porto...
Tem espinhas, tem podido ter sido por mais.
Exato.
O João Mário, o grande jogo que fez.
Yeah.
Mas deixa-me falar-te no Casa Pia, porque pá, foi um jogo... Nota-se que o Casa Pia é uma equipa insegura, não é?
E este fica, o treinador é para...
Até ao final da época,
é para ficar.
Sim.
E olha que já ouvi falar muito bem dele.
Pronto. Acho que sim, que o Casa Pia precisa de alguma estabilidade, não é? Já vai para o terceiro treinador.
Uhum.
O Pablo Roberto entrou na segunda parte e faz a jogada que dá o golo ao Clayton, que já tinha falhado alguns e tinha estado fora de jogo e tal. Agora foi surpreendente porque o Arouca, de facto, com o Daniel Sousa, está a fazer uma época muito boa.
Não, e o Arouca vinha a jogar muito bem à bola, vinha a aplicar desenhos de ataque bonitos, naquilo, para quem gosta de futebol e vê, é bonito, ali com o Cristo e depois com o Rafa Música sempre muito atentos à baliza, e desta vez a coisa não caiu para o lado deles, mas é o que eu digo, não me surpreende a união do Casa Pia depois, sim, de mais uma chicotada. não me surpreende, porque os jogadores querem mostrar que eles não são o problema. Agora também acho que a nível de plantel estão um tico abaixo daquilo que poderiam estar ao terem-se mantido, etc. Há essa distância agora. Uhum. Acho que é uma vitória muito boa contra o Arouca e que eu não estava à espera. Eu diria que o Arouca ganhava, sim.
E foi um balão de oxigênio para a classificação, não é?
Sim. Agora, também tenho aqui outra coisa para dizer, que é, nunca na vida acreditava que o Gil Vicente ia ganhar por 3 ao Estoril. Achava por tudo que o Estoril ia ganhar.
Estava a perder, mudou um bocadinho com a expulsão, não é?
E eu, só pegando no jogo, eu não vi o jogo, mas se tu me disses que o Estoril joga bem e acaba a perder, lá está, era um bocado aquilo que falávamos há bocado, é, vão assumir o jogo pelo jogo, vão querer trocar a bola, mas depois há pormenores ali que vão falhar.
Sim.
E o Gil Vicente é uma equipa mais matreira, se calhar, mais, sim. Muito mais...
Sim, o Estoril tem uma equipa jovem.
Reparem, não queria dizer bem preparada, mas é uma equipa com...
Outra estaleca.
Sim. Com outra tarima, e parece-me que foi isso que posso ter... Eu não vi o jogo, não posso estar a falar muito.
O Estoril falha um pouco às vezes na defesa e paga a fatura, pronto.
Sim.
É o que é.
Yeah.
Braga. Ainda falta muito jogo. O Braga também complicado. Já se esperava, não é?
Com olha, Farense... eu não esperava que ganhasse.
Não esperava que ganhasse. Não pela diferença de equipas. Não esperavas pela fase.
Pelo momento. Sim.
Sim, e foi duro.
E depois ainda por cima o Moutinho falha um penalti.
Sim.
E eu, ui, queres ver que isto não vai cair para o lado deles.
Sim.
Depois houve aquela situação de um adepto que é expulso e a claca acaba por sair toda. E eu, queres ver que isto está mesmo...
Sabes porque
é
que ele foi expulso ou não?
Não, acabei por não perceber.
Tinha a ideia que era que estavam contra a ligação do Braga aos fundos estrangeiros. Não
eu acho que há qualquer coisa ali, mas podemos, vou ver se falo com um adepto do Braga, até era agir trazê-lo cá, para percebermos melhor o universo Braga, que nós não...
Olha, isso era bem esbelhado, nunca pensámos
nisso. Não muito bem, mas sim, acho que eles, do que eu penso, estão contra muitas decisões que o clube está a fazer. Que a Liga está a fazer, enfim, tudo o que é tirar o futebol do povo e só pensar no dinheiro. Mas depois acho que há outras mais-valias quando essas coisas acontecem, porque nos dias de hoje, com dinheiro é que tu podes fazer uma equipa competitiva e chegar onde realmente queres chegar, portanto.
Mas eu entendo o adepto que é, ok, isso é verdade, tens grandes vendas, mas em termos de resultados estão muito abaixo do esperado, não é?
Exato,
esse é que é o dilema.
Exato. E a partir daí acaba por ser um clube que está ali numa divisão grande, porque as ligações, neste caso, ao PSG já eram conhecidas e o clube estava unido, estava bem, portanto houve aqui alguma coisa que terá mudado que eu não apanhei. Já agora, se souberem, comentem aí, sabichões, porque a gente já agora fica a saber.
Exato.
Todos esses sabichões com carinho, não venho agora para cima disso.
Olha, mas falar também do Farense, né, que tem tentado a fazer uma grande época, fez um jogo bom em Braga, e que podia ter tirado pontos que não conseguiu, mas está a fazer uma época tranquilíssima, não é?
Sim. Sheridan Dur, quem diria, número 10 do Braga, a resolver o jogo numa jogada que depois daqui, se não fosse, se aquela não entrasse, dificilmente o Braga ia vencer, porque já estava mesmo ali a terminar.
Achas que era uma boa opção para o Diego Moreira, por exemplo, ir para Braga?
Não sei, eu não conheço o Diego Moreira enquanto jogador, a não ser aquele pouco tempo que o vi na equipa principal, porque mesmo depois na equipa B muitas vezes não vi nada de extraordinário, mas para falar, mas também não sabia.
Eu digo isto só na perspectiva do Nudor, por exemplo, optou por regressar ao futebol português.
Sim, bem.
Porque, como já era esperado, não é?
PSG, Braga.
Exato. Como já era esperado, ia ter dificuldades em assumir-se no Paris Saint-Germain, não é?
Uhum.
E portanto, andou aqui um passo para trás. A nível financeiro há de estar garantido, portanto há de estar a receber o mesmo que ganharia em França e pode jogar mais regularmente.
Uhum.
E estou a pensar nestes miúdos que muitas vezes pensam na questão do financeira e descuram o futuro, muitas vezes, não é? Ou seja, pensam no curto prazo e esquecem-se que têm uma carreira pela frente.
E são pressionados a isso também, não é?
Também são pressionados. Se calhar às vezes é melhor pensar melhor, é melhor pensar duas vezes, não é? Porque surgiu esta oportunidade ao Nedor, mas não surgem sempre, não é?
Claro.
E o Diego Moreira não sabemos como é que vai ser.
Claro.
Mas acho que para ele era bom se calhar voltar até para uma equipa inferior ao Braga e jogar regularmente, não é?
É, completamente. Completamente. Portanto, mas lá está, não sei qual é o talento dele,
pois,
o real talento do jogador.
A ideia que eu tenho é que é um jogador com muita aptidão técnica, não é? Que se calhar lhe falta alguma estabilidade emocional e que devia ter alguém que o trabalhasse a todos os níveis e que lhe desse a mão.
Já o contrário disso, o nosso colega aqui, o Bruno, sempre falou das qualidades do Xhandur. E que era um jogador com muita qualidade, portanto, a seu tempo íamos conhecê-lo. Agora no Braga está mais perto dos nossos olhos, pois, acho que é mais fácil.
Eu por acaso nunca fiquei mais fácil de ver isso. Yeah. Acho que distinguia-se bastante pela componente física, uhum, que tinha.
Sim.
No Benfica. Estava, uhum, a jogar com miúdos mais da idade dele,
uhum,
e ele sempre foi maior que os outros.
Yeah.
E isso ajudava bastante, na realidade. Agora não significa que possa estar enganado, não.
Olha, o Benfica. Para não bater muito aqui no ceguinho e naquilo que é o Roger Schmidt, a única coisa que eu queria dizer é que estranhei o 11, acho que é normal estranhar o 11, qualquer um estranharia o 11, percebi que havia ali a necessidade de fazer alguma gestão fruto daquilo que foi o resultado na quinta-feira, portanto descansar Di Marias e afins, e Austins, por exemplo, não me choca nada. Não percebi porque é que não se deu a oportunidade a um lateral esquerdo de raiz fazer o jogo, já que o Benfica precisa muito de um lateral esquerdo e é jogar que ele vai evoluir, é lá dentro, é dentro do campo, não é no banco. Mas ainda menos, acho que o Morato, coitadinho, não teve nenhuma felicidade no jogo, muito menos no penalti que acaba por cometer, que o Turbin defende, que também acaba por estar mal no gol que o Vizela marca, mas depois consegue defender o penalti e, portanto, borracha por cima do assunto. Sinceramente, sai muito por cima o Turbin. De um Benfica que foi, pá, tremendamente feliz naquilo que foram as debilidades defensivas do Vizela, na minha opinião, e, pá, e de uma equipa que mostrou, acho que essa é outra coisa a salientar positiva, que tem segundas linhas que o treinador pode contar com elas. Tem um Tiago Gouveia que volta a marcar, volta a jogar e a marcar. Tem um Tengset que honestamente até fez um bom jogo, não foi um matador, mas trabalhou muito para a equipa, fez realmente um bom jogo.
Mas tinha estado tanto tempo fora,
sim,
surpreendeu-me.
Portanto, o Benfica tem segundas linhas, tem jogadores que merecem e tem acima de tudo um jogador no banco que cada vez mais nos questiona porque é que ele está no banco, que é o Neres. Faz dois golos, assistências,
eu acho que neste momento, mas já não há margem para deixar fora.
A questão é que Di Maria, Rafa, Neres, isto tem tudo para ser diabólico para quem vier. Agora, sim, o problema é depois há de ser a tração atrás. Também quem é que
já
vai defender?
Já sabes que é o João Mário mais 10, não é?
Mas talvez o João Mário com Neres, Di Maria e Rafa não tenha hipótese de estar no jogo. Agora,
então, mas,
verdade seja dita,
é opção de jogar no meio.
O João Mário no meio campo, quando vai para o meio, equilibra muito melhor a equipa, na minha opinião. Não é o patinho feio que a malta pinta, mas... há melhor do que isso, há um Florentino com o João Neves que é melhor do que ter um João Mário no meio, há melhor do que isso, na minha opinião, é. Mas tudo bem, se é para ter um João Neves para a esquerda, há o Neres, até o Arsenal, portanto, há melhor do que isso, mas são decisões do treinador, que já se percebeu que ele pensa pela cabeça dele, portanto, e acho bem que assim seja, que não vá na onda dos assobios, mas de resto o que eu senti foi isso, foi um jogo extremamente feliz em que em 45 minutos, 5 a 0, não havia nada,
aliás,
nada a dizer.
É,
há jogos normal, assim nos campeonatos,
mas neste caso, se me dissesses da época passada, seria normal.
Sim.
Não é? Agora, o Benfica marcar 6 golos esta época, não é normal.
Não, e lembra-te lá a última vez que o Benfica tinha ganho 3-0 ao intervalo?
5?
Não, 3, eu já estou a dizer.
Ah, não, sim, claro, exato. Pronto, mas isto para dizer que não tirar o mérito ao Benfica...
No campeonato.
Não tirar o mérito ao Benfica. Acho que aqui o Benfica beneficiou bastante de um Vizela que joga o jogo pelo jogo e joga aberto e tentado a pagar fatura atrás de fatura todas as semanas por isso, não é? Chegamos à conclusão que se calhar não valia a pena ter mudado de treinador porque...
não sei.
Epá, pronto. É uma visão romântica neste caso, e se calhar é um assumir que epá, já vamos descer, ao menos saímos de cabeça erguida e damos uma boa imagem. Eventualmente, pode ser. Focando aqui um bocadinho no Benfica, concordo plenamente contigo que, por um lado, eu percebo o Morato, é o jogador que tem estado naquela posição, já se percebeu que é prioridade para o treinador continuar a ser o lateral esquerdo, ok? mas num jogo como este se encaixava que nem uma luva, lançares um miúdo e dás-lhe confiança, epá, e ias ajudar provavelmente o Benfica a ter um pendor ofensivo daquele lado maior do que tem com o Morato, como é óbvio.
Por isso é que ele meteu depois a extremo, também ninguém percebeu, mas é daquelas coisas que, bora miúdo, vai lá para dentro, corre um bocadinho e...
Sim. Não, ele não se percebe, e depois não se percebe também ele meter, fazer substituições aos 90 minutos quando está a ganhar por 6 e coisas assim, epá, são schmitices, não? Em relação ao João Mário no meio, não desgostei, coisa que não tenho gostado nada dele na posição que tem jogado nos últimos tempos, portanto, acho que é uma opção muito melhor do que o Coxo, por exemplo, que o Coxo é zero, na realidade, para o que eu tenho visto. Naquela posição, epá, sim, e o Neres tem que ser titular, acho eu, e despertou aqui uma coisa que foi aquilo que eu estava a dizer há pouco em relação ao Di Maria, que o Di Maria de facto traz muito, mas eu acho que foi bom ele não estar ontem em campo. Isto parece um paradoxo, mas eu acho que foi bom para ambas as partes. Ele certamente com 36 anos agradece descansar de vez em quando, claro. Coisa que não tem feito. E o Benfica mostrou-se uma equipa diferente, mais vertical se calhar, com esta opção, e portanto acho que foi benéfico para ambas as partes. A cabeça do Cabral, não sei o que é que pensará.
Pode estar cansado, não é? Aliás, ele quando o tira, o Schmidt quando o tira agora no jogo para a Liga Europa, diz que ele tem dado muito e está muito cansado. E que por isso tirou para fazer a troca por troca e depois até o Marcos que ganhou o penalti. E acho que ele foi poupado para jogar na França. Acho que é o que vai acontecer.
Ok. Mas é estranho. Quando tens um jogador que está a marcar golos, que está a trabalhar, que está cada vez mais integrado na equipa, eu esperaria que ele jogasse, mas tudo bem. Quando tens três jogadores que te dão opções diferentes, mas que até têm um nível relativamente semelhante, até se entende que possas fazer a rotação. Na cabeça do jogador é que se calhar não é a melhor opção para um ponta de lança, não é?
É, sim, difícil será explicar-lhe porque é que ele toma estas opções.
Porque
não é?
O ponta de lança, sempre ouvimos dizer que o ponta de lança é aquele gajo, mesmo quando não está a marcar golos, tens que aguentá-lo porque
vive golos
e mais tarde ou mais cedo aquilo começa a entrar. E no caso do Cabral tem sido assim, sim, na realidade. Falar também, para terminar, da eficácia do Marcos Leonardo, que
mais uma. Mais
tem 4 golos, não é?
Mais uma vez.
Em 6 jogos, que não são completos, 4 golos. Portanto, acho que é bom para o Benfica e acho que vai ser bom para o resto do campeonato.
Sim, este golo não me surpreende tanto porque, quer dizer, o tom do Vizela completamente tombado para um lado, o Benfica faz contra-ataque, mete para o jogador com Neres, mete para o jogador que está livre e ele faz golo. Mas acho que em Toulouse, com o Toulouse, lá está, volta a ser decisivo porque ganha o penalti. Acho que tem ali momentos que realmente o Miú tem um elan diferente.
Há aqueles gajos que a bola vai ter com eles sempre.
É, no momento do golo. É verdade.
Do Jardel era assim. O gajo estava 19 jogadores dentro da área e a bola batia em 3, não sei o que, ia sobrar nos pés do gol na cabeça do Jardel.
Jokers agora é a mesma coisa.
Jokers, exatamente.
Quando há um cruzamento, nem que vá de rabo, ele vai lá e a bola bate e se for preciso vai à baliza. Não.
Mas pronto, acho que vai ser um resto de campeonato interessante, sendo que, na minha opinião, vai-se resolver nos jogos com os grandes.
E agora, o que é que pode acontecer aqui ao Porto com o Arsenal que... Tiago, quanto é que ficou o Arsenal, sabes?
5, se não me engano.
Foi 5 mesmo? Ok. Estava na dúvida
e
se tinha marcado mais ainda.
E empatando. 5-0.
Pois. Numa forma 5-0 ao Manchester United. Burnley.
Sabes que temos 2 Futebol Clube do Porto sempre, não é? Que é para consumo interno. E se for preciso, exatamente a mesma equipa ouve o Indas Champions e começam a espumar-se, não é? Eu receio que nesta fase isso não vá ser suficiente. Receio, ok? E pondo na cabeça do Arsenal, eu acho que eles devem ter ainda na memória terem perdido com o Sporting o ano passado, numa altura em que estavam na liderança da Premier.
Sim, okay? Não sei se lhes custou tanto assim essa derrota, mas sim, percebo.
Certamente não esperavam.
O Arsenal não foi feito para jogar numa Liga Europa, na cabeça deles, e agora uma Liga dos Campeões, acho que o tónico é outro completamente. Portanto,
pois. Vamos ver, não tenho a esperança por conhecer o ADN Futebol Clube do Porto nesta competição, mas tenho bastante receio do que é que possa acontecer, porque noto uma equipa, o Arsenal, fortíssimo, ok? Setas autênticas, super rápidos. Epá, e um Porto que ainda está nesta fase um bocadinho à procura do, da sua melhor cara e que tem nos surpreendido com resultados inesperados pela negativa.
Uhum.
Vamos ver. Prognósticos, não te consigo dizer, mas...
Não, eu acho que o Porto pode surpreender, porque já vimos mais do que uma vez o Porto surpreender na Champions quando ninguém acreditava. Também já vimos, é verdade, a sofrer resultados que não estamos habituados a ver o Porto sofrer, 5-0, o que for, por exemplo, ou 5-1, o que for. Não estamos habituados a ver isso. No caso do Porto, mesmo na Champions, mas acho que pode acontecer. Diria que é um jogo em que tudo pode acontecer.
Sim, claro.
Não me surpreendia se o Porto até vencesse por 1-0, por exemplo, e não me surpreendia se perdesse por 5. Isto pode ser estranho dizer, mas tu estás a compreender o que eu quero dizer, não é?
Sim, sim.
Acho que o Porto é uma equipa que já nos habituou a resultados heroicos e poucas vezes a resultados humilhantes. Portanto,
sim, sim, completamente.
Não sei o que é que pode acontecer.
Não, agora, e mesmo perdendo,
vou-te agarrar a dizer 5.
Mas repara, o Porto teve jogos. Jogou, imagina, um City, um Liverpool, pá, que a diferença entre as equipas naturalmente é gigante e aquilo pode descambar rapidamente, não é?
Claro.
E portanto, tu só ficas surpreendido do Porto levar 4 ou 5 porque sabes que o Porto é o Porto na Champions.
É isso.
A diferença das equipas é gigante.
É isso.
E eu aqui acho que o Arsenal, apesar de tudo, não é um City na máxima força ou um Liverpool na máxima força, porque é uma equipa jovem. Epá, mas que está super bem treinada, está super bem orientada e que está motivadíssima e quer fazer história.
É vertiginosa, aquilo parece que o campo está assim, meu. Sim. E bumba, sempre a descer.
E eu acho que tem muito a ver com o desenrolar do jogo.
É isso.
Imagina que o Porto leva um golo aos 8 minutos e um golo aos 16 ou 20, não, ou não sei o quê.
Pode ir para ali abaixo.
Aí pode haver um descalabro, não é? Pá, espero que não, sinceramente espero que não.
Vamos ver, não me surpreendia, aliás, foi o que eu já disse, nem uma coisa nem outra me surpreendia. O que eu acho que seria mais, digamos, surpreendente era o Porto vencer por 3-0, vá, digamos assim, era a coisa, sim, que mais me deixaria surpreendido.
De
resto,
não é?
Sim, mas sim. De resto acho que qualquer resultado é expectável. Assim como perder por 1-0 ou por 5 é igual, vai dar ao mesmo. Poucas vezes foi humilhado, é só isso que eu tenho a lembrar. Pode acontecer, sim, mas não sei. Agora o Arsenal está numa forma tremenda, que não dá hipótese.
Não.
Não dá hipótese. Entretanto, não sei se tens aqui mais alguma coisinha a acrescentar.
Claro, meu. Então,
foi corridinho.
Não, mas
um
qual
tema?
Foi corridinho? Mas tem
traz
calma.
Um tema.
Aqui, não, tens aqui coisas para falar, então. Calma.
Ui, que já vai querer lixar.
Não, a ti, mas porquê? Não me digas, também andaste a falar com os jogadores do Rio Ave?
Não.
Ah, pronto.
Não.
Era isso que eu ia falar contigo? Explica-me lá. No teu ponto de vista, porque sabes tanto disto como eu, felizmente, explica-me na tua visão como é que tu, no fundo...
Vai direto, meu.
Não, falta uma expressão, calma. Não estou com rodeios.
Estás a falar, eu sei do que estás a falar.
César Boaventura.
Exato.
Como é que há um julgamento que não transitou em julgado, é um facto, mas em primeira instância... determina que houve de facto um aliciamento ou uma tentativa de aliciamento dos jogadores do Rio Ave, e portanto o tribunal culpabiliza o César Boaventura e o Benfica não é chamado para isto.
Claro.
Então qual é a tua razão? Achas que ele tem o vício do jogo e então queria do jogo, das apostas, e então queria...
Pode ter.
Ok.
Pode ter, eu acho que se for, imagina, um julgamento em que vamos por, como existe lá nos Estados Unidos, por convicção, e há não sei quantos juízes que têm a sua cabeça e vamos lá ver o que é que a mesa decide, né, o júri, pá, ok, podes ter essa convicção, epá, mas isto aconteceu porque era para beneficiar. Agora, a partir do momento em que não há nada a nível de provas...
Bem, alguma coisa tem que haver, senão ele não era...
Não me deixaste acabar. Nada a nível de provas entre ele e o Benfica perante esse caso, perante essas situações, sei lá, escutas, transcrições com o presidente, que na altura era o Vieira, etc. Isso não existe. Pelo menos até agora não os conhecemos.
Uhum.
Se não existe, acho normal que o Benfica não seja avisado nisso. Agora, porque imagina, é empresário dos jogadores, quer agradar a um certo presidente, chega ali, olha, toma lá não sei quanto para perder, mostra que tem influência sobre os jogadores ou o presidente, ele por aí pode ganhar uma, pode abrir uma porta para fazer não sei quantos negócios. Quer dizer, não sei, acho que percebo a pergunta, sei que se a cor do equipamento fosse outra, se calhar a minha cabeça inevitavelmente pensava de forma diferente, estou a ser o mais transparente possível. Agora, acho, obviamente, que acontecendo o que aconteceu, não havendo essa ligação factual, ou pelo menos não há facto ainda, ou pelo menos publicamente.
Não há provas concretas que, né? Que liguem o Boaventura ao Benfica, é isso que queres dizer?
Não pode haver, porque senão o Benfica estava ligado.
Pois.
Senão o Benfica estava
mas estava pelo contado. Que eu li, a palavra Benfica foi dita várias vezes pelo presidente, pelo
como
juiz.
Como é óbvio.
O que é curioso, não é?
Como é óbvio, foi só os jogadores que iam jogar contra o Benfica. Acho que é óbvio, mas ainda bem.
A verdade é que os resultados também não foram muito benéficos para o Benfica. Tenho essa ideia na altura, li qualquer coisa, que esses jogos que supostamente estavam a ser comprados ou a haver uma tentativa de influenciar, que ou os jogadores não jogaram, ou o Benfica nem ganhou, foi uma coisa do género, tenho essa ideia.
Sim, mas
portanto, isso é.
Mas repara, o que é que pode ser? Um empresário, o poder de um empresário, de repente, vamos imaginar, eu tenho um jogador para colocar e tu és o presidente de um clube qualquer, do Braga. E eu digo-te, olha, ok, mas tu vais jogar contra aquele jogador, não sei o quê, pá, o melhor jogador da tua equipa, não te preocupes que ele vai jogar na tua equipa. Eu vou fazer um negócio com o clube, tal, ele vai jogar na tua equipa. Só estas coisinhas todas que acontecem. Eu chego, vou lá buscar o Zé Manel. Zé Manel é o goleador, mas ele não vai jogar sequer contra ti porque vai ter uma lesão no treino, ninguém sabe, tal. Isto a acontecer regularmente, tu vais fazer o quê?
Não, não havendo provas de nada, não vais fazer nada.
A questão é esta, a questão é que o mundo do futebol, com cada vez mais dinheiro envolvido, etc, etc, abre mais asas a que estas porcarias aconteçam. Portanto, aquilo que eu espero é que isto seja um abre-olhos e um exemplo para que outros que tentem fazer igual, seja aliciar ou intimidar, porque existe muito intimidar e pouco se fala, para que as pessoas comecem a pensar duas vezes antes de o fazer.
Uhum.
De um líder de uma claque que já está preso e indiciado de não sei quantas coisas. Não foi acusado, mas está indiciado. Um empresário que achava que era intocável, que faz o que fez. O outro que andava a bater em jornalistas a achar que nunca lhe ia acontecer nada. Ou seja, tudo isto tem que ser exposto cá para fora, que é para quem está no futebol e tem esse poder perceber que não é invencível.
Concordo contigo.
Não é? Basta olhar para o lado e a partir do momento em que já se começam a suspender ou a tomar decisões em que um primeiro-ministro tem que se demitir sem que haja algo muito forte e concreto, é bom que as pessoas percebam.
Concordo contigo.
O que é que estão a fazer?
Lá, tu já tens a cartilhazinha para vir para aqui com essa coisa?
Isto foi dito aqui por mim à vontade. Não tenho cartilha nenhuma.
Não.
Senão ia já desiludir o Edgar. Edgar, não tenho cartilha nenhuma. Aliás, alguns nem podem ouvir falar de mim.
Olha, e outra coisa, o Porto, ficas a saber, teve resultados positivos, meu amigo.
Ora bem, com aquela operação da...
Como tu vês, aqui não se brinca.
Com aquela operação... Estás a brincar comigo. Com aquela operação...
Não teve capitais próprios positivos.
Claro.
Mas quase.
Mas com aquela operação dos direitos de televisão...
O presidente da Costa não falhou por muito.
Não.
Era para ser em dezembro, não foi. Era para ser em janeiro, não foi. Mas a meio de fevereiro...
Yeah.
Mas são positivos.
É positivo, portanto, bora Pinto da Costa.
Os resultados não são os desejados, mas foram bons.
Sim, eu acho que sim. O Benfica fez isso muitas vezes também, de antecipar receitas, etc, para poder equilibrar as contas.
Foi o que eu disse no outro dia.
Podem fazê-lo.
O problema aqui no caso do Flóculo do Porto é que a torneira fechou, ou seja, já não tens.
Já não está a manobra, já acabou.
Ali não.
Yeah. Yeah,
e tendo problema. Em conta que aquilo representava 25% da receita, é preocupante. Yeah. Até 28% não teres mais receita, mais transmissões televisivas.
É verdade. Aí é que a coisa pode virar, dar para o torto. Mas sim. Pronto. Tens mais alguma coisa para dizer?
Queria fazer uma pergunta. Tu, nós tínhamos a ideia que este ano era fundamental as equipas conseguirem chegar à Champions. Podes porque crer, os prémios eram gigantescos.
100 milhões, e agora certo. Já vieram desmentir isso.
Mas quem é que desmentiu? Nós vimos no nosso grupo...
Sim, tem a ver uma notícia qualquer da UEFA em que os prémios, afinal, não são aqueles, porque o formato também vai mudar. eu não tenho a certeza. Porque
a diferença
de
não era
nada.
Muito para agora.
Eu não tenho a certeza de nada. Tenho que ir confirmar bem isso para trazer para a semana. Mas aquilo que me passou pelos olhos era que os prémios, a final de entrada, já custariam 100 milhões.
Havia uma diferença pequena para o que é atualmente?
Era exatamente a mesma coisa que era agora. E muito se falou, falámos aqui, até falámos dos episódios com os árbitros, etc., em que, pelo facto de só um clube entrar diretamente e o outro entrar através de playoff e o prémio ser de 100 milhões, toda a gente ia querer à força toda ganhar este campeonato.
Ia fazer aqui um gap, criar um gap ainda maior do que já existe.
Não é a cenoura à frente do cavalo, mas sim boião de cenouras à frente de um cavalo. Era basicamente isto que se estava a querer fazer passar. E agora, pelos vistos, não é assim, mas tem que verificar como deve ser. Não fui verificar, até porque do que eu procurei não encontrei nada concreto da própria UEFA. Mas vou, é uma questão de ir mais a fundo.
É um bocado estranho.
Yeah.
Brasileirão não se fala. Brasileirão ainda não começou.
Sim.
Começa em março.
Exato. Deixa-me só dizer que o Bayern Munique perdeu. Portanto, já são 8 pontos de vantagem que leva ao Leverkusen. Portanto,
onde é que tu vês o Xavi?
Do Real Madrid.
Mas olha que renovou.
Sim, mas é onde eu via.
Vai sair o Klopp, não te esqueças.
Era onde eu via. Não via no Liverpool. Via.
Ele jogou no Liverpool, lembras-te?
Eu sei, mas via no Real Madrid. Onde, para o ano, terá Kylian Mbappé.
Parece que sim. Portanto, tu não o vias no Liverpool? Ele por acaso via?
Opa, via, jogou lá, é um dos meninos queridos dos próprios adeptos, conhece o clube como ninguém, mas também o via no Real Madrid, e de igual forma. Também
e está a mostrar qualidade suficiente.
Sim, também jogou lá.
Também jogou no Real Madrid, claro.
Via isto de uma forma supernatural e acho que ele pegava ali em estrelas e já está a ganhar aquele respeito que precisava para chegar ali. Isto é assim, 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 acabou. Ou é, ou não é.
Ainda choras a ver o Grimaldo ou não?
Não muito.
Não?
Não.
Mas um bocadinho?
Não muito, nem um bocadinho, nem pouco. Não. Acho que é um jogador que, naquele sistema de três centrais, está a demonstrar uma forma que eu não conhecia, porque está a jogar à ala, está em muito mais por potências ofensivas.
Sempre foi forte dele, não?
Portanto, acho que sim, que acaba por ser uma... Lá está mais uma vez um trabalho espetacular do treinador que o tirou o melhor de um jogador que não me venham dizer que já toda a gente sabia que ele era assim, porque ele no Benfica jogava numa posição em que era muito bom, como é óbvio, um dos melhores que passou pelo Benfica, como é óbvio, mas o Benfica nunca jogou com um sistema em que permitia pô-lo a voar como está a voar agora. Portanto, acho que...
É ele ou o lateral direito, que agora não me lembro do nome.
Sim, eu fico surpreendido, sinceramente. Aliás, um bocado à semelhança, quem diria que o Nuno Santos ia ter a preponderância que tem no Sporting, quando o Nuno Mendes vai embora e o Ruben Amorim diz: não vamos buscar nenhum lateral esquerdo, já o temos aqui. Como? O Nuno Santos, avançado, extremo, agora vai ser ala.
Sim.
Aqui estás a falar de um jogador que era defesa esquerdo que se adaptou para ala. Não é uma adaptação que me deixe super surpreendido, mas o que me surpreende sim é o rendimento todo que ele está a ter. Não vou estar agora a dizer que já achava e que via logo e que disse para pôr a ala, não, esquece. Yeah. Nem os adeptos do Benfica querem três centrais, quanto mais um ala.
Pois, tens razão.
Yeah. Mas pronto, é isto.
Viste a polémica com as declarações do Eduardo Muniz ontem na gala da TVI?
Ah pá, vi que eles fizeram umas piadas sobre cada clube e o Francisco J. Marques não gostou daquilo que ele disse.
Cada clube. Pá, foi infeliz, a verdade é esta.
Não, ele faz piadas, eles fizeram piadas com o Benfica, com o Sporting e com o Porto.
Mas a do Porto é infeliz, porque diz que tiveram em todas as guerras este ano e na pior de todas, a Assembleia Geral do Porto.
Sim. Mas aquilo é um guião, atenção, eles estavam ali, que alguém escreveu, sim, que eles validaram.
Mas ele aprova, como é? Sim. A questão aqui que
também não se pode brincar com nada hoje em
pronto,
dia.
É isso que eu queria dizer que é infeliz. É uma piada que eu acho que é de mau gosto, tendo em conta o que está a passar no mundo. É pá, mas o pessoal também leva as coisas de uma maneira que parece que, sei lá.
Já não podes dizer nada.
Não se pode dizer nada, não.
Aliás, nós levamos com isso. Nós levamos com isso.
Tu tens, se for preciso, os comediantes a fazerem piadas de gente com cancro e não sei o quê, e portanto aí a malta tem que tolerar.
É, exato.
E agora neste caso parece que se fez aqui uma coisa que acho que, pronto, está-se a dar tempo de antena a uma situação que não tem grande interesse.
Mas achas que nós caminhamos para um futuro em que isto vai acabar ou vai piorar? Cada palavra que nos saia da boca é avaliada ao pormenor, ou vai haver um dia em que as pessoas estão-se a cagar para isto e dizem o que quiseres que eu
acho
vou à
que
minha
depende,
vida?
Depende do tema e depende de, tendo em conta o tema, se há alguém que te tira proveito disso ou não. Ok? Porque há situações em que tu dizes as coisas e a malta ouve e diz, epá, é desagradável.
Uhum.
Mas se houver um tipo que queira chamar a atenção, que foi o caso, acho eu, o diretor de comunicação do Porto quis chamar aqui a atenção e
aquela
batalha do costume e não sei o quê, pronto, em vez de ser uma coisa que a malta se calhar ouvia e dizia, pá, isto não teve piada nenhuma. Não, é uma falta de respeito pelo Porto, pá. Pronto.
Yeah.
Acho que tem a ver um bocado por aí, e hoje em dia a malta está toda com o gatilho sempre preparado para disparar, meu. Não é? Não há tolerância nenhuma, não há paciência, somos todos muito bons com o computador à frente e gostamos muito de criticar e não olhamos para nós próprios e para as nossas frustrações e tal.
Uhum.
Mas pronto, isso não é o tema para aqui.
Olha, só dar aqui uma nota. Falou-se pouco, falou-se muito de um lado, depois falou-se pouco do outro lado, que é, uma vez mais, um miúdo com uma história de vida tramada ganha ouro. Portanto, falar aqui do Diogo Ribeiro, mas também a Angélica André conseguiu uma vaga para os Jogos Olímpicos em Paris. Portanto, são aqui dois nomes que quebram recordes, acima de tudo aqui os nacionais, e que estão na ordem do dia e merecem ser falados. Neste caso, a Angélica André foi bronze nos 10 km de águas abertas, portanto é puxado,
não é?
É puxado e foi, e pronto, merece aqui os nossos parabéns, sinceramente.
Epá, sem dúvida,
hoje, sei lá, que isto continua.
Até porque nós temos a consciência que Portugal não é o melhor país do mundo para seres praticante de uma modalidade que não é das principais, não é?
E que te tirou os apoios completamente. Exatamente, tiram-te tudo. É
por
verdade.
Isso mesmo, e
é
portanto, verdade. As dificuldades que eles passam, e muitas vezes por carolice continuarem, não abandonarem a modalidade que gostam e depois terem estes resultados, é fantástico, epá, e é de louvar.
Yeah. Há outra, também há aqui os estafetas, portanto, onde é o Gabriel Lopes, Quintas, Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento. Fizeram agora também, igualaram o recorde nacional nos 4x100, portanto estão à porta também dos Jogos Olímpicos. Estamos a falar aqui já de 4 atletas, onde um está na ordem do dia porque é um predestinado, ou pelo menos tem tido resultados fora de série.
Pá, é a primeira vez que se ganha uma medalha de ouro nos mundiais, não é?
Natação. Portanto, acho que a partir daqui isto diz muito sobre aquilo que pode ser os Jogos Olímpicos, portanto vamos ver. Gostava muito até, e gostei muito que os três principais jornais desportivos em Portugal, os três únicos diários, fizeram capa de uma modalidade que não é o futebol, acho que é de revelar, é de realçar, aliás. E engraçado que a primeira era por volta de 6 e qualquer coisa da manhã, o Fernando Pimenta manda uma mensagem, todo contente, a dizer, conseguimos, eu, estás a falar do quê? Vai ver os jornais, portanto, que é uma luta que eles, os atletas olímpicos, têm muito, que é, falem de nós, atletas olímpicos ou de outras modalidades, rugby, outras modalidades que não tenham a ver com o futebol, e acho que por aqui estamos a abrir um bocadinho o leque, portanto, parece também que estamos um bocadinho melhor no que toca a isso.
O Fernando Pimenta também é doente pelo Benfica como tu, ou não?
É igual, então, ao pior.
Não vale a pena vir aqui este programa.
Não, eu gostava que ele viesse, mas ele está ocupadíssimo e já o convidei, mas ele está ocupadíssimo. Não, nem vale a pena tentar agora, ainda por cima, com os jogos aqui à porta.
Eu vi no outro dia uma fotografia dele, se não estou em erro, na Colômbia, a treinar em altitude, certamente.
Uhum. É um animal autêntico.
Cruzou-se com um ciclista muito conhecido, Mark Cavendish.
Yeah. Cavendish, já ouvi falar.
Já ouviste falar, não é?
Disseste-me agora. Então, não faço ideia quem é.
É mal demais.
Não faço ideia quem é.
Não sabes quem é?
Não.
Era conhecido pelo o homem mais rápido do mundo na bicicleta.
Ah, não, isso era outro. Com injeções. Mas chamava
Esse não era o mais rápido. Esse chegava primeiro às distâncias mais longas, não é?
Seringas.
Este era um sprinter. Era, não é?
É um sprinter, ok.
Um tipo assim baixinho, muito potente.
Yeah.
Que sofria imenso, como é normal nos sprinters. Isto é uma liçãozinha de ciclismo. Não é?
Podes dar, podes dar.
O sprinter normalmente, como o Rory me indica, é um tipo que chega ao sprint, não é?
Exato.
Pronto. E então o grande objetivo dele é chegar nas melhores condições possíveis à meta.
É que eles levam um capacete na chegar... parece que vão para a lua.
Não, isso é um contrarrelógio.
Ok.
Não. O sprinter quer chegar nas melhores condições possíveis ao último quilómetro, porque é ali que ele vai fazer a diferença. Então o que é que isso acontece? O que é que faz acontecer? O gajo vai, imagina, 180 km, escondidinho, ali no meio dos grandalhões, vai comendo e bebendo, vai se poupando o máximo possível. O que é que acontece? Quando são aquelas subidas muito empinadas, os gajos sofrem que nem cães. Yeah. Porque estão treinados, é para ser sprinters, não é? E então, muitas vezes, vês imagens ridículas que tu nunca imaginarias que um profissional de ciclismo passaria, que é os gajos quase de gatas a subirem uma montanha, ou agarrado a um carro, ou a chegarem fora de horas. Sabes que há um cut-off no final das etapas. E portanto, e é engraçado, e o Cavendish era um novo Marcelo Azul, que era o melhor sprinter do mundo.
Yeah.
E era decisivo.
Faz-me lembrar um colega chegadas. Meu que tem um carro elétrico e quando está sem bateria mete-se atrás dos caminhões e vai na cola do caminhão para poder chegar à bomba para carregar o carro. Então o gajo vai ali. O gajo quando me diz: não, estava no 1%, estava da tempo. Então como é que tu fizeste? Fui na cola, puto. Fui na cola do caminhão ali. Fica a dica para quem tiver um elétrico e já não tiver mais bateria. Isto é um truque do ciclismo.
É.
Metes o capacete de bota, aquele capacete que parece que vais para a lua, vais na cola do caminhão ali a 50 horas, se foda, bora, e que interessa é chegar. Quando chegas lá, está tudo bem. É o mesmo truque.
Aprendeste?
Mas resultou contigo, pelo menos. Bom, isso.
Sempre.
Ora bem. Vou só pesquisar aqui uma coisa que eu acho que aconteceu uma cena esta semana também, que deve ser dita. Queres ver aqui que eu vou escrever? Vencedor Ironman português.
Não.
Então olha. Queres ouvir ou não?
Quero.
Estou à procura. Então olha. Vocês vão se rir, mas isto não é para rir. Ok? Português sagra-se campeão do mundo de Ironman no grupo de idade até 39 anos.
Ah, no age group. Ok, yeah. Sim. Ou seja, não vencedor absoluto.
Sérgio Marques. Sim. Vence a prova.
Mas o Sérgio Marques.
E eu queria dizer este nome no Havaí porque é Kalua Kona.
É Kona, sim.
Kalua Kona. E realmente quando se trata de Kalua Kona, os portugueses são tramados.
Mas já foi. Não, mas isso já... Quando é que isso foi?
Oh, meu amigo, isto é uma notícia extremamente de última hora, portanto que eu vou dizer quando é que isto foi.
Tiago, prepara-te para o que vem aí.
Espera aí, estou à procura da data da notícia, calma aí, isto foi uma coisa que aconteceu, isto é espetacular.
Sim, sim.
Portanto...
Mas é que isso deve ter para uns 2 anos, é só para te dizer.
Sim, é por aí, portanto, há que realçar. Não, houve, isto é uma coisa...
Então, mas enquanto procuras e fazes o ridículo, a solo,
sim?
Eu vou-te explicar, o Sérgio Marques é... um dos nomes incontornáveis do triatlo na distância.
Foi há 2 anos, mas eu nunca falei aqui disso.
Certo, pronto. E eu vou aqui disfarçar para tu não fazeres figura de parvo.
É que esta merda, agora não sei como é que me aparecem notícias antigas.
Sabe o que é que me chamou a atenção? Porque essa prova no Havaí é no último trimestre do ano, se eu não estou em erro.
Pronto, mas como eu tive um amigo meu que fez o Ironman em Portugal, o Sérgio Rosado.
Correto.
Agora às vezes aparecem merdas do Ironman.
Pronto, então deixa-me dar-te aqui um enquadramento que o Sérgio Marques até é justo que se fale nele. O Sérgio é um nome incontornável do triatlo na distância Ironman, ok? Eu não te quero mentir, mas eu acho que ele já fez para aí uns 30 Ironmans. É um tipo com 40 e tal anos e é uma força da natureza, treina, só não treina mais porque tem uma vida profissional que não ligada.
Não é profissional?
Não, okay. Não é profissional, mas certamente terá uma genética que lhe permite ter os resultados que tem e pronto. E ele de facto foi ganhou esse evento. Na categoria, vá aqui no fundo, chama-se Age Group, que é na idade dele, não é?
Uhum. Portanto, já sabem, se vocês tiveram um resultado.
Vejam notícias com menos de 2 anos.
Se vocês tiverem um resultado excelente, só no mata-mata é que podem ouvir, mesmo que tenha sido há 2 ou 3 anos. Isto é assim. Nós não vivemos só da atualidade.
Sabes,
também vivemos de exemplos.
O Dom Afonso Henriques morreu.
Sei. Foi triste.
Foi triste.
Mas também digo-te uma coisa, não sei, ele batia na mãe, não é? E ultimamente também não, ninguém falou disso.
Mas é um tema atual também.
É, é um tema atual. Olha, neste momento eu não tenho mais nada a acrescentar.
Agora, agora é sempre a cair, não é?
Exatamente, portanto não há mais nada a dizer. A não ser
o nosso Tiago não tem acompanhado a Liga Inglesa. Sim. Ele normalmente é.
Mas gostei, gostei para ter estas bolas aqui contigo. Senti falta do mal disposto, confesso. Do...
O Guardiola da Wish. Não, eu
falei... Vamos ver se ele vai ouvir isto até ao fim. Vamos ver se ele vai ouvir este programa até ao fim.
Não ouve.
Temos que pensar.
Podemos fazer um teste? Não, porque é que não fazemos um teste? Vamos dizer aqui qualquer coisa e depois temos no nosso grupo a dizer se o gajo viu.
Exatamente, exatamente. Mas não faço ideia o quê.
Nem eu.
Não, mas a malta até vai ter saudades de o ouvir a falar.
Sim, sim, o gajo tem impacto, pá.
Como é óbvio, tem muito impacto. Cada TikTok, a farinha do gajo, pumba, metes a fuça dele e pumba.
Assusta.
Assusta, é logo milhares de likes, é isso mesmo. Olha, está tudo dito?
Acho que sim.
Vamos só mandar um abraço de solidariedade ao João Neves.
E ao António Silva.
E ao António Silva, que perderam entes queridos. O António Silva, o avô, o João Neves, foi hoje que perdeu a sua mãe, portanto. Sabes que a mim, tendo obviamente uma ligação especial com estes miúdos, parece às vezes que estes miúdos precisa é necessário acontecer-lhes um drama destes, para, não é para justificar, mas quando tu pensas, este miúdo, vamos pensar daqui a 20, daqui a 10 anos, e este miúdo bolador e tal, 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 e tu, mas aí aos 19 anos aconteceu-lhe aquilo na vida dele, sei lá. Parece-me que às vezes, como ao Cristiano Ronaldo,
eu nem vou por aí. Eu não vou por aí porque é sempre mau perderes um pai ou uma mãe.
É, mas a mim parece-me, eu gosto de acreditar que de repente há uma estrela que os passa a guiar e que lhes dão ainda mais força.
Sim.
E espero, claro que tudo depois depende da cabeça.
Eu aqui o que
espero
vejo
mesmo que o João, como o João Cancelo também tivesse também, esse momento, espero mesmo que o João consiga ultrapassar esta fase.
Eu aqui o que vejo é. Obviamente ninguém merece perder um pai ou uma mãe aos 19 anos. E principalmente o que eu acho que é triste para ele nesta fase é que podia estar a viver uma fase da vida que é tudo cor-de-rosa, não é? E de repente tudo o que ele tem conquistado parece que... E não vale nada, na realidade, não é? E portanto é triste. É triste, mas faz parte e todos nós temos que ultrapassar estas dificuldades. Sim. E ele vai ultrapassar certamente. Ele tem, eu sei que ele tem um ambiente familiar forte e próximo e portanto vai ultrapassar como tem que ser.
É. Eu não estava a dizer aquilo de uma forma pejorativa, não é dizer isso, mas é que às vezes parece que os grandes atletas ou os grandes exemplos têm que passar
agarram-se por uma coisa, uma dificuldade, não é?
Sim, parece que às vezes isto tem que acontecer para fazer sentido. Sim. E eu não é que tenha que ser sempre assim, mas
daquilo que eu sei do João, ele
coitado,
ele teve sempre neste caso uma figura que é o pai que o fez ser o que ele é e que agora está a demonstrar, não é?
Claro.
E portanto deu-lhe uma disciplina que se calhar havia muita gente que iria criticar porque metia-o se calhar a fazer coisas que uma criança da idade dele não fazia.
Uhum.
Mas obviamente o miúdo se calhar também tinha o sonho de ser futebolista e portanto acreditou que aquilo era algo positivo, agarrou-se àquilo e os resultados estão à vista, não é?
Claro.
É triste. É o quê?
Um abraço. Tem que um abraço para ele, para toda a família. Sim. E para o António e para a sua família
e para todos os que estejam a passar por situações semelhantes, não é?
Exato, e que leva-nos muitas vezes também a pensar complicamos demais às vezes, só isso.
Certo. E com a idade ainda pensamos mais assim.
É o que é. Siga!
Meu amigo, foi um prazer.
Muito obrigado, até à próxima.
Se precisares de mim esta semana não estou.
Ok.
Vou estar longe.
Ótimo.
Ok.
Feito.
Só regresso.
Graças a Deus.
Só regresso no fim de semana, mas alguma urgência estou contactável.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Portanto... Dispõe.
Mas vais-me ajudar a tirar os TikToks disto.
Então a Maria está de férias?
Não. A Maria vai trabalhar.
Então pronto.
Hoje é o último dia dela.
Pronto.
Então vamos para lá trabalhar.
Eu também já hoje a trabalhar.
Exatamente. Exatamente. Vamos embora. Está feito.
Ok, meu amigo.
Um abraço. Faz lá tu aquela merda. Um abraço.
Epá, respeito. Epá, tu não tens respeito nenhum, meu.
É isso. Faz.
Já, a malta já sabe, não é? Já toda a gente sabe.
Mas eu gosto de ver.
Tu gostas de ver?
Eu não tenho o teu jeito, meu.
Vá para lá. É para esta câmara, não
é?
É. Meus amigos, mais uma vez fizemos aqui o nosso melhor dentro dos nossos afazeres profissionais. Não é fácil.
É para chorar, ou quê?
Eu não estou a chorar nada. É para vos agradecer mais uma vez aqui acompanharem-nos.
Faz favor, estou a estar aqui.
Pá, estás a interromper assim, não consigo falar, mano. Posso?
Pode?
Acompanhem-nos, sigam-nos nas redes sociais. Sigam, onde é que já estamos?
Em todo lado.
Todo lado. Facebook não temos. Mas também não é preciso. Não. Facebook está um bocado a perder, não é?
Sim.
É, pronto.
Quando nos pagarem.
Sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no TikTok, no Instagram, no Threads também.
Repara como ele faz isto, é profissional, Tiago, estás a ver?
Mas eu sou assim, mas já
diz tudo, todas as aplicações, é o Threads,
tem
é o
ser,
Instagram,
é, ser
é o TikTok, é tudo.
O sininho do nosso amigo Bruno e no YouTube, portanto sigam-nos e pronto, temos cá para a semana, ok?
Ok. Ok. Ok,
uma lá mais 5.
Meus meninos, o Bruno não está, o Pedro vai. Eu fico. Por isso, qualquer coisa para a semana estou cá.
Afim, filho.
Tchau.
Até mal logo.
Você está esquecendo?